A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Reconhecimento. Essa palavra é muito importante para a manutenção dos relacionamentos. O que eu quero dizer com reconhecimento? É muito fácil, não é, Cristiane, depois de muito tempo, especialmente quando a pessoa já é casada, está vivendo com seu parceiro por muitos anos, ela simplesmente deixar de observar, de notar pequenas coisas que a outra pessoa faz, não somente por ela, né? Pequenos favores, pequenos gestos de gentileza ou esforços para o bem do relacionamento, mas também coisas que fazem a outra pessoa feliz. Quando ela, por exemplo, consegue completar um projeto, conquistar um sonho, ou depois de um longo esforço, ela finalmente conquista aquilo, é fácil a gente simplesmente dizer: ah, você não fez mais nada que a obrigação.
É, porque quando você está num relacionamento íntimo, né, um relacionamento de casamento, normalmente você não dá muito valor às coisas do dia a dia, né? Então, você está com aquela pessoa todos os dias e ela provavelmente faz algumas coisas todos os dias para você. Então, você acaba se acostumando e você não dá valor. E acaba que a outra pessoa até que tolera, até que aceita. Bom, ele é assim ou ela é assim. Mas com o tempo, né, no início tudo bem, porque são pequenas coisas, mas com o tempo, quando você começa, você entra tipo num ciclo que você não aprecia mais nada, você não vê mais nada, você não enxerga mais nada que ela faz, aí é que começam os problemas.
Por isso que o reconhecimento dentro do relacionamento é uma ferramenta de manutenção, ou seja, mantém o seu relacionamento sempre num bom nível, num bom estado, num bom clima. Quando você reconhece a outra pessoa, seja por pequenas ou grandes coisas que ela faz, então você está expressando o seu amor. Nem sempre mostrar o amor envolve falar um eu te amo, ou trazer flores, ou presentes, ou no dia dos namorados fazer uma surpresa, ou no dia do aniversário dela, no dia do aniversário do casamento fazer alguma coisa. Nem sempre essas coisas realmente demonstram o amor. Você até mesmo nem sabe, nunca sabe, né, se a pessoa está fazendo aquilo naquela data por um senso de obrigação ou por uma pressão social. Ah, ele me trouxe um presente de Dia dos Namorados porque ele sabe que eu gosto, e se ele não trouxesse, coitado dele, né? Então você tem que saber apreciar as coisas mais comuns do dia a dia. Por exemplo, quando a sua esposa, ela conclui um projeto, ou ela conclui, por exemplo, ela está estudando, está na faculdade e ela consegue finalmente passar de ano, ou ela tira uma boa nota no exame, ela conclui aquele curso. Você tem que celebrar, você tem que reconhecer, não somente uma vez ao final dos 4 anos de faculdade, mas a cada teste, a cada exame, você celebra, você faz daquilo uma razão de comemoração. Afinal, você viu a sua esposa ali estudando, noites a fio, tendo que conciliar faculdade com criança, com casa, com trabalho, com você, e ela conseguiu dar conta daquilo. Então esse reconhecimento é muito importante. A mesma coisa é com respeito ao homem. Você, mulher, uma das coisas mais românticas que você pode fazer pelo seu marido é reconhecer quando ele conquista, conclui algum projeto, algum esforço, seja no trabalho dele ou mesmo na casa. Você então celebra, você comemora o sucesso do seu marido. Você nota: poxa, você se deu tanto nesse projeto. Olha, eu sinto muito orgulhosa de você. Você merece, você conseguiu, você resolveu esse problema. A maneira que você se portou foi realmente admirável. Enfim, você ser verbal com o seu reconhecimento é muito importante para o relacionamento. E eu não conheço ninguém que diga assim, ah, eu não gosto de ser reconhecido. Não existe.
E o pior, Renato, é que a maioria não reconhece e ainda critica as falhas. Então, você, além de não reconhecer o lado bom da pessoa, o que ela faz bem, as conquistas dela, você ainda critica ela. Então, quer dizer, fica só no negativo. Quando você reconhece, quando você aponta, poxa, você fez bem isso, gostei disso. Então, quando você tem uma crítica construtiva para dar, não vai ser tão ruim, porque você sempre está reconhecendo o lado bom da pessoa. Agora, quando você nunca reconhece nada e você só critica, aí realmente fica muito difícil.
Então, guarde essa palavrinha, reconhecimento. Será que você tem feito o suficiente disso no seu relacionamento? Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Voltaremos em seguida para começar a responder as perguntas de hoje.
Pode até parecer exagero, mas em um minuto você pode mudar sua vida, tanto para melhor quanto para pior, com uma decisão. No casamento, uma palavra ou uma atitude fazem toda a diferença na felicidade do casal. E a leitura da página de um livro pode transformar o seu relacionamento. No livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento, basta um minuto para você aprender passo a passo a como perdoar, a como dialogar, a como salvar a relação. Neste pequeno tempo, você pode descobrir um novo caminho para seguir e encontrar a felicidade. Em 120 minutos para blindar o seu casamento, Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado, oferecem 120 orientações úteis e práticas sobre diversos temas para que você e o seu cônjuge protejam aquilo que possuem de mais precioso, a sua relação conjugal. Adquira já o livro 120 minutos para blindar o seu casamento pelo site arcacenter.com.br, arcacenter.com.br, ou ligue para 0 operadora 21 2461 0061, 0 operadora 21 2461 0061, ou nas principais livrarias do país.
Estamos apresentando a Escola do Amor Responde.
Se você ainda não leu o nosso último livro, 120 minutos para blindar seu casamento, é uma ótima ferramenta para prevenir e resolver problemas. Já nas livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Vamos responder agora a pergunta de mais uma ouvinte. Ela não quer se identificar, mas diz: namoro há 5 anos. Tenho 20 anos de idade, sou estudante ainda do ensino médio e meu namorado tem 25 anos. Ele é advogado. Recebi uma bolsa de estudo numa escola particular próxima da casa dele. Como a escola era muito longe da minha casa, ele me chamou para morar com ele e seus pais. Já faz 1 ano e meio que estou morando com ele. Dormimos juntos na mesma cama, mas com o avô dele na cama ao lado, numa situação sem privacidade. Parece que ele nem está aí. Acho que nós deveríamos casar, mas ele diz que eu tenho que mudar e entender que o orçamento dele é pouco para ele assumir um lar. Ele diz que eu reclamo, cobro, que discuto sempre, só que minha reclamação é por frustrações em relação a gente se casar. Ele não deixa eu fazer nada em relação a cuidar das coisas dele, como lavar roupa, fazer esses tipos de coisas que mulheres fazem. Ele fala que a mãe dele é que tem que fazer isso, que eu sou apenas a namorada dele, que está na casa dele para estudar. Só que estou cansada de ser apenas namorada. Já faz 5 anos que namoramos. Eu queria que ficasse mais sério, mas ele não quer. Às vezes penso que não me quer como sua esposa.
Então, amiga, você se colocou nessa situação, né? Você foi para casa dele sem nenhum compromisso da parte dele, sem nenhuma promessa que ele iria casar com você. Então, na verdade, ele está mantendo o acordo que ele fez com você desde o início. Ó, fica aqui na minha casa, porque você pode estudar aqui do lado. Só isso. E você está na casa dele pensando assim, ah, agora que eu estou na casa dele, ele vai casar comigo. Né? Agora ele vai se apaixonar por mim e eu vou fazê-lo bem feliz para que amanhã ele venha me pedir em casamento. E isso fazem 5 anos que nada acontece. Pelo contrário, ele reclama que você só cobra, discute, quer dizer, você está muito longe de alcançar o que você queria em primeiro lugar. Então, a culpa maior é de quem? A culpa é sua, porque você se colocou nessa situação. Você foi morar com um homem que não tinha te pedido em casamento ainda. Eu acho que você, mulher, que faz isso, você vai morar com um homem, você vai dormir na casa dele, você vai dar para ele o que ele teria depois do casamento, você está se colocando numa situação muito difícil, porque ele não tem razão nenhuma de casar com você. Aliás, ele está mantendo o acordo inicial, que era só um namoro. Um namoro que ele poderia tirar proveito também do sexo.
Além disso, amiga, você deve entender que normalmente o pedido de casamento deve partir do homem. É ele que tem que mostrar o interesse em assumir a mulher como esposa. Eu sei que você está frustrada porque já fazem 5 anos de namoro, apesar de você ter apenas 20. Vocês começaram quando você tinha 15 anos de idade, né? Então, você está aí ansiosa, mas ele não deu esse passo ainda. Sendo que ele não deu esse passo, você fica insistindo, se oferecendo, querendo privacidade no quarto, quer dizer, basicamente você quer dormir, você quer ter sexo com ele, você quer lavar as roupas dele, quer dizer, você quer pular para o papel de esposa, sem que ele tenha pedido você em casamento, sem que ele tenha demonstrado esse desejo de lhe assumir. Então, o que que acontece? Não somente você coloca ele sob uma pressão que talvez ele não esteja preparado para ter, como também você se faz indesejável, porque e você inverte o papel. Em vez dele estar vindo atrás de você, é você que está atrás dele. Então a pessoa, a mulher que faz isso, ela acaba se tornando uma mulher assim, muito descartável, muito indesejável. O homem passa a ter a mulher já por conquistada. Então ele não tem muito incentivo de ir atrás, de dar o próximo passo. Se você quer algum progresso nesse relacionamento, eu acho que você, primeiro, tem que ter uma conversa com ele sobre quais as perspectivas do futuro de vocês juntos. Ou seja, se ele realmente pensa em se casar com você, se ele tem algum plano, ele fala de que não está economicamente preparado para isso, mas quando ele acha que vai estar? Ele tem algum plano para isso? Ele acha que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Você vai estar preparada para esperar tanto mais? Então você tem que ter essa conversa com ele, primeira coisa. E também entender que você não deve ficar mais se oferecendo a fazer o papel de esposa. Você tem que simplesmente cumprir o papel que é o que ele espera que você cumpra. Que você está aí para estudar e você está de convidada na casa. Você está de hóspede, de visita na casa deles, como um favor. Então, assuma esse papel. E não dê um passo além disso sem que ele realmente assuma o compromisso com você de casamento. E assim que possível que você terminar essa faculdade, volte para sua casa. Você não precisa ficar nessa situação querendo forçar uma situação de casamento. Porque é aí que lá na frente, esses tipos de casais que se veem forçados por circunstâncias, ou especialmente o homem, quando ele se vê forçado a assumir um compromisso com uma mulher que ele não estava preparado, ele depois começa a ficar ressentido lá na frente, jogando na cara. Ele não se dá totalmente no relacionamento porque nunca foi a ideia dele, nunca foi o plano dele. Então ele realmente começa a ressentir essa decisão. Temos que falar aqui também, Cristiano, eu acho muito útil o fator dele ter falado que não está preparado financeiramente para assumir um casamento. Eu acho que hoje em dia as pessoas exageram a necessidade econômica para se casar. É claro que ninguém vai se casar para morar debaixo da ponte ou para viver na pobreza, na miséria. Mas o erro que muitos estão cometendo hoje é achar que eles precisam ter X de dinheiro no banco, uma casa, um apartamento, um carro, certas coisas no lugar para que então eles possam se casar, em vez de pensar, vamos construir uma vida juntos.
É, ele precisa entender que, tudo bem, ele precisa ter um lugar para morar. E eu não sei como é que é a situação dele, né? Ele mora com os pais e eu acho que se ele tivesse condições financeiras para ter a casa dele, ele teria. Até porque ele tem uma namorada com ele, né? Morando com ele. Mas eu acho, Renato, também, que para ele casar e continuar na casa dos pais não é legal. Não é legal porque ele não vai ter o que ele quer. O que, que ele pensa? Porque quando você casa, você tem que pensar, eu estou formando uma família e eu vou ter minha esposa e eu vou cuidar dela, ou vou ter meu marido e nós vamos trabalhar juntos, nós, enfim. Mas no caso do rapaz, querer casar só por casar, mas ficar ainda na casa dos pais e viver como se não tivesse a família dele, eu acho que é errado. Porque aí vem outros problemas que o casal vai ter que enfrentar. Então, eu acho assim, você precisa sim ter condições para sair da casa dos seus pais. Sim, vocês dois precisam ter condições disso. Agora, aquela coisa de você fazer uma festa, sabe, de você ir em uma lua de mel legal, fazer uma festa bem grande, um vestido caro, enfim, essas coisas assim, eu acho que são supérfluas. Porque você não precisa dessas coisas para se casar.
Então fica a nossa dica aí para você, amiga. Vamos a mais uma pergunta depois dessa pausa. Fique com a gente.
Esqueça tudo que você já ouviu sobre o que é ser mulher. A mulher moderna está fora de moda. Acumulando funções como mães, esposas e profissionais, muitas mulheres esqueceram como mostrar sua verdadeira beleza, escondendo o que elas têm de melhor atrás de tarefas e de uma preocupação demasiada com a aparência física. Entra a Mulher Vê. Ela desafia os conceitos e valores da mulher atual. Ela anda na contramão das avenidas feministas. Ela é o que os homens dariam tudo para ter. Cristiane Cardoso faz uma viagem ao passado para desvendar os 20 segredos dessa mulher e ensina como você pode aplicá-los nos dias de hoje. Livro A Mulher Vê. A Mulher Moderna, a Moda Antiga. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br, arcacenter.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 2461 0060. Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde.
Vamos responder agora a pergunta da Renata. Sou casada há 16 anos, mas hoje não estou feliz. Acho que não tenho mais sentimento pelo meu marido, mas não sei o que fazer. Peço a Deus todos os dias para me tornar como antes, uma esposa apaixonada, mas está difícil, não sinto mais nada e na hora do sexo é muito ruim. Estou pedindo socorro. O que eu faço? O problema da Renata é um problema que nós temos encontrado muito nos nossos aconselhamentos de casais, onde as pessoas, depois de um certo tempo de casamento, ou não somente a questão do tempo, mas normalmente um tempo onde ocorreram problemas, muitas brigas ou desentendimentos, passa um certo tempo e a pessoa começa a pensar, eu acho que eu não amo mais o meu marido, não amo mais a minha esposa, acabou o amor, já não sinto aquilo que eu sentia no início. E isso, em muitos casos, nem sempre, mas em muitos casos, reflete não que o amor tenha acabado, mas uma maneira errada da pessoa interpretar o que é amor. É importante, Cristiane, as pessoas entenderem que o início do relacionamento, de todo relacionamento, é um momento particular na vida de cada casal, de todo casal. Como assim? Todo início de relacionamento é único. Você nunca mais vai iniciar o relacionamento com aquela pessoa. Eu nunca mais vou iniciar o relacionamento com você. O nosso relacionamento quando iniciou, há 24 anos atrás, mais ou menos, aquele período, aqueles meses iniciais, mesmo o início do casamento, você normalmente fala que o nosso primeiro ano de casamento foi uma maravilha, né? Quer dizer, esse período inicial do casamento nunca vai se repetir. Por quê? Porque foi o início. Assim como a nossa infância nunca vai se repetir. Assim como você ir pela primeira vez em um restaurante nunca vai se repetir. Tudo tem a sua primeira vez. E normalmente a primeira vez que você faz uma coisa muito agradável, ela é única e memorável. Por isso que você não esquece o primeiro beijo, você não esquece o primeiro ato sexual, você não esquece aqueles friozinhos na barriga que você sentia quando via aquela pessoa. Então, esses momentos são marcantes, mas são únicos. Você não vai novamente repetir aquilo.
É, e aí é que está a questão. Muitas pessoas querem sentir aquilo depois.
Todo dia.
Todo dia. E o amor, Renato, ele não é um sentimento. Nós já falamos sobre isso aqui. As pessoas pensam que elas têm que sentir para ter amor. Então, se ela não está sentindo aquele frio na barriga, se ela não sente aquela atração como ela sentia muitos anos atrás, ela acha que não tem mais amor. E não é isso. Amor não é sentimento. Amor não é uma coisa passageira. Sentimento é passa. Sabe aquele frio na barriga? Passa. Você não vai ficar sentindo aquele frio na barriga todos os dias. Então, assim também, os sentimentos, aquela coisa, ai, aquela saudade, isso passa. E depois que vocês casam e passam tempo juntos, vocês então começam a se acostumar um com o outro. Você tem ali uma pessoa que você já conhece, que você já sabe o que chateia, o que agrada. Você já conhece bem aquela pessoa, você se acostuma com ela. Se você ficar pensando que você vai continuar sentindo aquele frio na barriga, aquela coisa no coração batendo por aquela pessoa ali que está ao seu lado, você está errada, porque isso não acontece com ninguém. Ninguém que é feliz no casamento tem esses sentimentos, mas eu com o Renato, nós nos acostumamos um com o outro, nós somos amigos, nós somos amantes também. Mas não quer dizer que nós estamos o tempo todo, ai, 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 você... Não precisa disso. A gente já passou dessa fase.
Que normalmente essa fase, ela é uma fase inicial que é muito mais caracterizada pela paixão do que pelo amor. Porque, por exemplo, essa fase inicial, você já sentiu com outros que você não se casou. Por exemplo, muito antes de conhecer a Cristiane, quando eu era bem jovem, eu sentia esse friozinho na barriga por outras meninas na escola. Esse friozinho na barriga, essa questão de paixão, de você sentir atração por uma pessoa, isso não é necessariamente amor. Então, você querer voltar àqueles momentos do início da relação é você se preparar para a frustração. Porque esses momentos não vão voltar. O que vai acontecer, o que acontece depois desse momento inicial da relação, é que o amor passa a surgir, aquela paixão dá lugar ao verdadeiro amor, que não é um sentimento, como a Cristiane falou, mas já é uma aliança, é um compromisso que você desenvolve com aquela pessoa. É um pacto de vida que você tem com ela, que envolve bons sentimentos, mas não se resume a sentimentos. Então, esse amor é o que existe entre os casais felizes, os casais sólidos, que você vê e você pensa assim, poxa, eles são tão felizes, que casal bonito. Esse casal bonito que você vê, eles não estão dando beijos de 5 minutos, como nos filmes, todos os dias. Você não vê esse casal que você respeita, que você admira, tendo esse tipo de sentimento que caracteriza o início de muitas relações. Então, eu quero dizer para a nossa amiga que o primeiro ponto que você tem que considerar é você não ficar medindo o seu relacionamento de hoje, de 16 anos, o seu casamento de 16 anos, pelo início do casamento há 16 anos atrás. Porque você fazer isso é irracional. Você não vai resgatar aquilo que estava no começo do relacionamento. O que você deve e pode sim é aprender a maturidade na relação. A relação precisa de uma maturidade. Então a maturidade, ela vem com você apreciando outras coisas da relação. Então, por exemplo, muitas pessoas que dizem que o amor acabou, na verdade, o que acontece com elas, Cristiane? Elas deixaram de compartilhar. Elas não mais vivem uma vida compartilhada com a pessoa amada. Elas seguem as vidas delas dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas cada um fazendo a sua coisa. A mulher faz a sua vida, o marido faz a vida dele e pouco os dois compartilham, a não ser o mesmo teto.
E aí quando você não compartilha, o que acontece? Vocês deixam de se conhecer. Você acaba ficando indiferente à vida da outra pessoa. Então, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que ela pensa, o que ela quer, o que ela quer para amanhã, o que ela vai fazer amanhã, hoje, à noite. Você não sabe mais, você fica indiferente. E o amor vem do conhecimento. Quanto mais você conhece a pessoa, mais amor você tem por ela. É igual você, amiga, amigo que nos segue. Né? Você segue nas redes sociais, você nos ouve aqui no programa, vê na televisão. E você, desde que você começou a nos assistir, nos ouvir, você começou a desenvolver um certo carinho para conosco. Por quê? Porque você começou a nos conhecer. Assim também é num relacionamento. Mesmo depois de casados, vocês têm que continuar se conhecendo, têm que continuar compartilhando o que um pensa, o que o outro pensa, as ideias, os sonhos, os objetivos, porque isso vai alimentando o amor que já está ali. Mas se você para de se interessar na vida do seu parceiro, é claro que o amor vai ficar frio, vai se esfriar. Eu não acho que o amor vai acabar, mas ele vai esfriar.
E vocês não faziam o que vocês fazem hoje, essa frieza, esse desinteresse, essas duas vidas paralelas, né? Juntas, mas paralelas, vocês não compartilham. Vocês não faziam isso no início do relacionamento. Quando você mencionou, eu queria que fosse igual lá atrás, quando eu estava apaixonada. Mas lá atrás, quando você estava apaixonada, você provavelmente não criticava, não brigava, você só via as qualidades. Vocês faziam as coisas certas, que atraíam a atenção e a atração um do outro. Então, compartilhar, minha amiga, é uma das coisas mais importantes que mantém um casal unido. Compartilhar, Renata que nos escreveu. Vocês precisam fazer um esforço consciente para se interessar na vida um do outro. Você precisa deixar que o seu marido participe do que está acontecendo na sua vida. Você tem que envolver o seu marido. E ele, por sua vez, o marido, precisa descobrir o que está acontecendo na sua vida. Quer dizer, você tem que falar com ele também. Vocês têm que fazer coisas como, por exemplo, sentar juntos na hora das refeições. Você tem que perguntar sobre coisas que necessariamente não te interessam, mas interessam a ele. Você tem que mostrar interesse nas coisas que ele se interessa. Por exemplo, ele gosta muito do time de futebol dele. Então você pergunta a ele sobre o time de futebol dele, como é que foi o jogo, como é que o time está indo no campeonato, o que aconteceu, ainda que você não goste de futebol. Você, marido, por exemplo, você deve perguntar a ela como é que foi o dia dela, como é que foi o trabalho dela hoje. Ainda que os detalhes que ela vai contar para você vão fazer você babar de tédio, né? Mas você vai ter essa conversa com ela, porque é importante para ela compartilhar o dia dela com você, e é importante para você saber o que aconteceu no dia dela. Quando vocês saírem juntos para algum lugar, vão para o supermercado, vão para o shopping, deem as mãos, andem de mãos dadas, segura a mão do outro. Às vezes os casais não se tocam, Cristiane, não há mais contato físico, eles não conversam sobre o futuro, por exemplo, o que a gente vai fazer, não tem planos futuros, porque quando você tem planos futuros com uma pessoa, você não se vê separada dessa pessoa, você vê essa pessoa incluída no seu futuro. Então vocês têm que falar de planos futuros, discutir os seus planos, objetivos, fazer coisas juntos. Ler um livro juntos, saírem juntos, alguma atividade juntos, nem que seja limpar a casa juntos. Alguma coisa vocês vão fazer. E não venha com desculpa dizendo, ah, mas eu não gosto, ele não gosta, ele... Procure, se ele não gosta, então você vai e faz alguma coisa que ele goste. Por enquanto, para dar o primeiro passo. Faça o que você puder fazer para compartilhar. É isso que está faltando na vida de vocês, a compartilhação.
E tá a questão do sexo estar ruim é justamente porque você está sentindo assim, você está se distanciando do seu marido, vocês têm se distanciado. E claro que isso vai afetar o sexo, porque o sexo depende desse relacionamento a dois.
Fica então a nossa dica para você, amiga. Nós vamos ficando por aqui, mas voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Não se esqueça que nesta quinta-feira nós estamos chamando homens e mulheres para a palestra Homens Mais Fortes, homens que querem crescer e ser melhores. Nos vemos, ou nos encontramos, não vamos nos ver aqui no rádio, mas nos encontramos amanhã aqui nessa emissora.
Tchau, tchau. Tchau.